Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine na Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Homem Unidimensional, Estudos da Ideologia da Sociedade Industrial Avançada, de Herbert Marcuse. É uma obra central da teoria crítica publicada em 1964. O livro examina como as sociedades industriais avançadas, tanto capitalistas quanto socialistas de Estado, podem produzir conformismo, neutralizar a oposição e reduzir o espaço do pensamento crítico. Marcuse não escreve um manual de economia nem um tratado sociológico descritivo no sentido convencional. Seu objetivo é interpretar a lógica ideológica que sustenta a dominação nas sociedades tecnicamente desenvolvidas. A análise combina filosofia, sociologia, política e crítica cultural para mostrar como o progresso material pode conviver com formas sofisticadas de controle social. Por isso, a obra se tornou referência para leitores interessados em tecnologia, consumo, comunicação de massa e resistência intelectual. Seu valor está menos em prever o futuro, e mais em oferecer instrumentos conceituais para entender por que a adaptação ao sistema pode parecer liberdade, quando, na prática, restringe a imaginação social e a capacidade de contestação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à racionalidade técnica como forma de dominação. Um dos eixos mais importantes do livro é a crítica de Marcuse à racionalidade técnica, quando ela deixa de ser apenas um meio e passa a organizar toda a vida social. O autor argumenta que, nas sociedades industriais avançadas, a eficiência, a produtividade e a operacionalidade são apresentadas como critérios neutros, mas na prática moldam a percepção do que é possível pensar e desejar. Isso significa que a técnica não aparece como instrumento independente de valores. Ela se integra a um sistema de poder que transforma problemas políticos em questões de administração. Ao substituir a mediação crítica por soluções imediatas e funcionais, a racionalidade técnica contribui para apagar contradições sociais. Marcuse não rejeita a técnica em si, mas critica sua submissão a finalidades de dominação. O ponto decisivo é que o progresso técnico pode coexistir com a regressão da autonomia intelectual, criando uma sociedade em que tudo funciona, mas poucos conseguem questionar o funcionamento do sistema. Essa tensão entre avanço material e empobrecimento crítico é uma das teses mais duradouras do livro. Em segundo lugar, a produção de falsas necessidades e a integração pelo consumo, Marcuse mostra que a dominação moderna não depende apenas da repressão direta, mas também da criação de necessidades que parecem naturais. Essas necessidades são chamadas de falsas porque não nascem da autonomia do indivíduo, e sim da integração entre indústria, publicidade, cultura de massa e rotina de consumo. A sociedade oferece conforto, entretenimento e facilidade, mas ao mesmo tempo orienta os desejos para objetos e estilos de vida que reforçam a reprodução do sistema. Assim, a satisfação cotidiana pode funcionar como um mecanismo de contenção política. O consumidor passa a associar bem-estar à adesão às formas existentes de produção e à conformidade com o mercado. O livro é especialmente incisivo ao sugerir que a liberdade de escolha, quando circunscrita por um ambiente altamente administrado, pode ser mais limitada do que parece. Em vez de ampliar a autonomia, o consumo pode reduzir a capacidade de desejar algo qualitativamente diferente. Essa análise é importante porque desloca a crítica social do campo da carência material absoluta para o campo da integração subjetiva, mostrando como o sistema captura até aquilo que parece ser expressão individual. Em terceiro lugar, a cultura de massa e o fechamento do pensamento crítico. Outro tema central é o papel da cultura de massa na estabilização da ordem social. Marcuse sustenta que entretenimento, comunicação e produção cultural podem operar como prolongamentos do aparato de dominação quando uniformizam experiências e reduzem a pluralidade de sentidos. A crítica não se limita ao conteúdo explícito das mensagens, mas ao modo como a cultura tende a organizar a atenção, o desejo e o horizonte de expectativas. Quando a maioria das experiências simbólicas é padronizada, o indivíduo encontra menos espaço para a negatividade, isto é, para a capacidade de dizer não ao mundo, tal como ele é. O livro identifica aí um empobrecimento da linguagem crítica e da imaginação política. Em vez de conflito entre visões de sociedade, a esfera cultural passa a oferecer reconciliação superficial com o existente. Marcuse é particularmente relevante porque antecipa debates posteriores sobre indústria cultural, espetacularização e homogeneização do repertório simbólico. Sua tese é que a cultura, longe de ser apenas reflexo passivo da economia, participa ativamente da integração social ao transformar divergência em estilo e contestação em mercadoria. Isso faz da crítica cultural um elemento essencial da análise política do livro. Em quarto lugar, a erosão da oposição social e a crise do sujeito revolucionário, Marcuse propõe uma revisão importante da teoria marxista ao afirmar que, nas condições do capitalismo avançado, proletariado e a burguesia já não ocupam automaticamente o papel histórico de forças transformadoras em sentido clássico. A expansão do bem-estar relativo, da administração social e da integração pelo consumo reduz a disposição para a ruptura radical. Em vez de antagonismo aberto, o sistema produz acomodação e consenso administrado. Isso não significa ausência de tensões, mas sugere que as formas tradicionais de conflito deixaram de gerar transformação espontânea. A consequência é a crise do sujeito revolucionário como categoria fixa. Marcuse desloca então a expectativa de mudança para grupos marginalizados e excluídos dos benefícios da sociedade industrial, como minorias e setores que não foram plenamente incorporados ao circuito de consumo e conformidade. Essa proposta é relevante porque amplia o debate sobre resistência para além da classe operária industrial tradicional. Ao mesmo tempo, o autor não idealiza essas forças como solução automática. Ele sugere apenas que a contestação pode emergir da periferia social, onde o sistema ainda não conseguiu absorver completamente o dissenso. O tema evidencia o esforço do livro para repensar a política da emancipação em novas condições históricas. Por último, a possibilidade de libertação e a função da negação. Apesar do tom crítico e frequentemente pessimista, o livro não abandona totalmente a ideia de emancipação. Marcuse preserva a noção de que a liberdade depende da capacidade de negar a ordem existente e imaginar formas de vida diferentes. Essa função da negação é fundamental porque impede que o real seja confundido com o necessário. Para ele, uma sociedade verdadeiramente livre exigiria a reorganização das relações entre técnica, trabalho, necessidades e prazer, de modo que o desenvolvimento material servisse ao florescimento humano e não à administração da dominação. Em diálogo com sua reflexão mais ampla sobre Eros, Marcuse sugere que a civilização poderia ser reorganizada com menor repressão e maior compatibilidade entre racionalidade e sensibilidade. O livro, porém, insiste que essa possibilidade está bloqueada pelas formas dominantes de integração social. Por isso, a emancipação começa como exercício intelectual e político de recusa do conformismo. Esse ponto diferencia a obra de análises que apenas descrevem o funcionamento do sistema Marcuse e busca mostrar por que pensar contra o sistema continua sendo necessário, mesmo quando a oposição parece absorvida pela normalidade. O valor do livro está justamente em preservar a exigência de um pensamento não adaptado. Em conclusão, este é um livro especialmente indicado para leitores de filosofia política, sociologia crítica, teoria da comunicação, estudos culturais e história das ideias do século XX. Também interessa a quem deseja compreender por que sociedades altamente tecnificadas podem gerar simultaneamente conforto material, padronização subjetiva e enfraquecimento da crítica. O benefício intelectual principal da leitura está em oferecer um vocabulário preciso para discutir racionalidade técnica. Consumo, indústria cultural, falsas necessidades e conformismo social, sem reduzir esses fenômenos a meros efeitos individuais. Diferentemente de obras mais descritivas sobre mídia ou capitalismo, Marcuse constrói uma crítica estrutural da integração social, mostrando como dominação e consentimento podem coexistir. Isso torna o livro particularmente valioso para quem busca uma análise que una filosofia, política e cultura sem separar o mundo material da formação das consciências. Mesmo décadas após sua publicação, a obra continua distinta porque não trata a tecnologia como neutra nem a liberdade de escolha como evidência suficiente de autonomia. Ela obriga o leitor a perguntar se a abundância de opções realmente amplia a liberdade ou apenas organiza melhor a adaptação ao sistema. Nesse sentido, o livro permanece uma referência forte para a leitura crítica da modernidade. Se você quiser apoiar Herbert Marcuse, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!